Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Estamos aí no Fórmula Full novamente. Realmente, hoje não tem Daniel Gimenez. Probleminha pessoal, mas nada assim muito grave. Bom, então eu vou ter que estrear hoje, apresentar para vocês o programa Fórmula Full History. A gente vai apresentar, discutir, mostrar para vocês um pouquinho da história da Fórmula 1, do automobilismo. Hoje a gente vai começar com Colin Chapman, um cara que definiu a Fórmula 1 durante muito tempo. Ele tem uma história assim, muito interessante, só que faz tempo que ele já se foi, né? Se foi, sumiu, a gente vai até discutir isso aqui com vocês. E ele tem uma história, assim, vamos dizer assim, não tão conhecida do grande público, do pessoal da Fórmula 1 hoje em dia. A equipe dele, Lotus, que tinha acabado lá no final dos anos 90, voltou com o nome Lotus, não é da mesma equipe, deu uma briga, pro pessoal lembra. Vieram as duas, ficou só uma, agora não tem nenhuma. Mas a gente vai falar realmente o fundador da Lotus, que foi o Colin Chapman. Comigo, aqui pra apresentar para vocês o programa novo, Fórmula Full History, o Gustavo Full.
É isso aí, pessoal. Estão inaugurando uma nova etapa aí do Fórmula Full. Uma parte especial aí, trazendo assuntos que sempre atraem aí o público, assim como nós, né, de automobilismo. E vem aí esporadicamente aí, uma vez por mês, em torno disso, né? E vamos começar com essa lenda que passou pela Fórmula 1 aí, trouxe um monte de novidade e aguçou o conhecimento técnico da Fórmula 1 aí, a parte de desenvolvimento.
E também estamos com a gente aí o Jarbão, Jarbas Vasconcelos.
Nossa senhora, o nome de político não falta ultimamente, né? Mas deixando a política de lado, né, vamos começar esse Fórmula Full History inaugural, né? Falando dessa lenda, né? Esse mito Colin Chapman, que muita coisa que ele deixou para a Fórmula 1 é praticada até hoje, né? Tanto até que, se a gente for olhar assim, dentre as muitas pessoas que moldaram a Fórmula 1 como ela é hoje, eu acho que, para mim, o principal nome é Colin Chapman.
É isso aí, Garbão. É, o Colin Chapman foi um cara que praticamente moldou a forma de ser um chefe de equipe, né? Então a gente vai começar falando dele, Anthony Colin Bruce Chapman. Ele nasceu em 19 de maio de 1928 e ele foi, vamos dizer assim, né, ele se formou em engenharia civil, né, na escola, no University College of London, mas ele entrou já na Força Aérea, começou a mexer com o avião, né, Gustavo?
É, isso aí. Ele inicialmente formado em engenharia civil, né? Entrou para RAF, né? Para Royal Air Force da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E enfim, durante a sua vida aí, teve essa paixão aí por mecânica, que levou ele a formar a equipe Lotus, né? Na verdade, era Lotus Engineering Corporation Limited, né? Que era o nome original dela, né, da equipe. E o curioso é que ele abriu a equipe com apenas 25 libras, né?
Eu tava lendo só. Quando a gente vai fazendo essas coisas assim, a gente vai pesquisando. Aí eu vi uma pesquisa, tava pesquisando aqui, eu vi uma entrevista do Peter Warren na revista Motorsport, que sabe como que o Colin Chapman conseguiu abrir a Lotus com essas 25 libras, cara? Depois da guerra, né, tinha muita bomba, tal, perdida em Londres, que tinha estourado, tal. E ele e um amigo dele tava a serviço da RAF, né? Procurando esses lugares e tal. Então tava mexendo lá nos buracos de Londres e tal. E eles não acham um abrigo, cara, cheio de aço, cara. E aço tava em falta por causa depois da guerra, cara. E ele e o amigo dele deram um jeito de tirar o aço desse abrigo. Entendeu? E vendeu o aço pra todas as empresas que tava precisando, cara. E disse que assim que ele, em 52, abriu a empresa dele, Lotus Cars, cara. Ele sempre foi muito sagaz, cara.
É, e tem um pouquinho de ser virado pra lua também, né?
É, muito inteligente, cara. E naquele tempo, né, os carros, nos anos 50, era famoso de ser aqueles carros pesadões, V8, pesados e tal. E ele já começou de uma forma totalmente diferente. Ele queria fazer carro leve. Sempre foi a tônica da Lotus até o final, né?
É, ele acabou utilizando muito do conhecimento dele da aeronáutica, né? Durante a carreira, durante a passagem dele pela Fórmula 1, ele utilizou muito disso aí também na aplicação da engenharia dele, né, nos carros, né?
É verdade. E vocês viram, né, da onde saiu o Lotus, né? Vocês chegaram a achar qual que foi, da onde que ele tirou o nome Lotus?
Não cheguei, pior que eu não encontrei isso.
É, diz que ele, que um apelido que ele deu pra namorada, que futuramente era a esposa dele, a Hansel, ele chamava de Lotus Blossom, que era o florescer da Lotus, né? Aí Sim. Diz que ele colocou Lotus em homenagem a futura esposa.
Aí ele,
é legal. Aí ele fez um carro, Lotus 6, vendia os kits do carro, vendeu 100 kits em 56. E aí ele foi sempre aperfeiçoando. Fez o Lotus 7, que hoje até a Caterham vende o Caterham 7, que é o Lotus 7, feito pelo Colin Chapman, né?
E existe até hoje, né?
Exato.
Feito até hoje. E é bonitinho o carro e é esperto, viu?
E sempre foi a tônica da Lotus, né, cara? Motor pequeno. É, carro leve, inteligente, espertinho, cara. Ele dizia que você adicionar potência faz você ficar mais rápido nas retas. Tirando peso faz você ser rápido em todo lugar. E é a filosofia, né? Focado em baixo peso e boa direção, né? Em vez de ser potência mesmo e peso de motor de carro.
Isso. E esse conhecimento que ele trouxe, né, acabou direcionando a Fórmula 1 para o que ela é hoje, né? Primeira grande inovação, ainda quando ele estava na Vanwall, né, que a Vanwall teve o primeiro carro com motor central, né, com motor traseiro, aliás, perdão. E aquilo já fez muita gente olhar de outra maneira. Como assim, né? Todo mundo acostumado com aqueles carros W16, pesadões, motor na frente, o cara vai lá, ajuda a desenvolver um carro com motor para trás, e aquilo já trouxe uma revolução para, né, pro Grand Prix, vamos dizer assim.
Então, né, depois da equipe Van Hawks, que ele participou até como piloto, né, o Jarbão?
Isso, né, eu não achei muita coisa referente à carreira dele, anterior a esse teste que ele fez na Vanhal, que acabou não dando certo, aí que ele acabou batendo na pista, se acidentando, né, com o Mike Hawthorne e depois acertando o muro, né, e foi aí que ele resolveu desistir e tratou de trabalhar mais na parte do staff, desenhar, projetar, então. E foi aí que tudo começou a mudar.
É, ele estava na equipe Van Hawks, aí depois ele começou a projetar os carros, teve o Lotus 12, que era um carrinho muito pequenininho, parecia um carro de criança até, conseguiu um quinto lugar em 58, né, em Spa, e depois ele fez o Lotus 16, 16S, 18, que não era equipe Lotus, ele vendia os carros, né? E ele vendeu para a equipe do Ron Walker, que com o apoio da Lotus, tal, com carro e tal. Venceu o GP de Mônaco de 61 e venceu o GP do... E a primeira vitória veio em 1961 também no Grande Prêmio dos Estados Unidos com o Ines Arland num Lotus 21. Aí, nisso o Jim Clark já estava junto e aí ele chegou o carro, né? Porque antes os carros eram um chassi tubular, não era nem chassi, eram tubos mesmo. Tubos de ferro com chapa de aço e um motor. Acabou. Isso era o carro. E em 1963 ele lançou o Lotus 25, que foi o primeiro carro monochoque. Ele tinha uma estrutura parecendo uma banheira mesmo. Hoje em dia a gente era tudo de carbono, mas esse carro ele era de ferro, não era tubo, era uma estrutura de ferro fechada, e fez o primeiro monochoque da história. E aí começou o sucesso da Lotus, né, Gustavo?
Aí começou a aparecer mesmo a excelência dele, né? E aí veio o campeonato aí do Jim Clark em 63, né? Com o Lotus 25. Nisso, uma peculiaridade interessante de colocar é que ele teve essa tentativa aí de seguir uma carreira e não vingou, né? Mas mesmo assim ele mantinha aquela paixão pela engenharia, pela vontade de vencer. Então ele enxergou muito disso no Clark, né? Além do talento natural dele, a forma de trabalhar com o Clark fez ele enxergar um espelho dele mesmo na forma como o Clark trabalhava e pelas origens dele. E isso estreitou muito a relação entre os dois, né? E do Clark depois veio o Graham Hill também, né? Participou da equipe. E aí depois do Lotus 25 seguiram outros carros, né? E dentre os maiores dele aí, os top, o 49, né? O 72. A gente estava comentando antes o 78 e o 79, né? Que são as evoluções mais exponenciais aí do time, né?
É, o que nem eu falei, o 25, ele é no monochoque tubo, né? E fazia um monochoque. O 49...
Monocoque.
Já era o conceito do motor como uma parte de estrutura do carro mesmo, né? Ele teve a ideia de falar assim, bom, o motor tá grudado aqui no monochoque, por que que eu não vou fazer a suspensão grudada no motor? Então ele colocou a suspensão presa no motor. Entendeu? Porque ele tinha a ideia de simplificar as coisas e dar uma moda, uma coisa elegante, entendeu? Então uma coisa virava três, entendeu? Ele tinha essa facilidade de enxergar e refinar os conceitos, né?
É, uma das coisas que ele buscava muito na engenharia dele era ter um carro, uma estrutura rígida, né? Que se mantesse estável, né? Tanto a estrutura quanto a suspensão, né? Ele aperfeiçoou muito isso também, até com a implementação das barras anti-rolagem, né? Barras anti-torção, que foi algo que uma das inovações que ele trouxe também, né? E ele virava esse caminho aí, ter um carro aquele estilo mesa de bilhar, né? Que é um carro que não se mexe na curva, se mantém com as quatro rodas presas, né? No chão.
É, a barra de torção, né? E o Lotus 72, a ideia mesmo que foi mais revolucionária foi os radiadores na lateral do carro, né, Jarbão? Que auxilia bem a refrigeração e consegue melhorar até a aerodinâmica do carro, né?
Isso, né? Que também foi vamos dizer assim, o toque final do que é a Fórmula 1 hoje, né? Que até hoje ela usa esse conceito, né? De usar os sidepods para refrigerar o motor. E falando em específico do Lotus 72, né, foi o carro que deu o primeiro título mundial pro Emerson Fittipaldi, né, que já vinha andando na equipe desde 70, se eu não me engano, né, e aí foi o carro também que tirou a vida e deu o título pro Jochen Hindt, né. Outros pilotos notáveis além desses dois que, né, que andaram com a Lotus 72 foi o Ronnie Peterson e o Jack Hicks também, né, pilotou esse carro.
Naquele tempo os carros eles tinham uma longevidade muito grande, né? Os carros andavam 4, 5 anos, então muita gente, inclusive quando estreou o 72, os carros não era tão confiável assim, e os testes eram na pista mesmo. E andava o 49 junto com o 72, aí o carro estava com problema de projeto, que a frente estava baixando muito. Aí o Jochen Hindt voltou pro 49, enquanto não acertava esse problema do carro, ele andou no 49, não estava nem aí. E uma coisa também que era muito importante do Colin Chapman é como ele foi piloto, ele pilotava, então ele entendia muito bem o que os pilotos passavam, entendiam do carro, de problema, de sensação, e ele conseguia entender e ele na prancheta tentava resolver e ele tentava fazer o carro da melhor maneira possível, né?
E sim, cara, é impressionante assim, o feeling que ele tinha, ele conseguia decifrar bem o que o piloto estava sentindo e estava descrevendo para ele, então isso ajudou a dar os toques certos, o ajuste certo para o carro, né? Então isso também é uma coisa muito importante, né? Que o piloto ele vai falar o que ele está sentindo no carro, mas é importante para o engenheiro, né, e para o Colin Chapman também, é como solucionar o problema que o piloto está tendo para tornar o carro mais rápido, mais confortável, mais confiável também.
E ele sempre foi um cara muito, muito curioso. Ele chegava a estudar, por exemplo, todos os componentes. O carro era feito de fibra. Ele estudava fibra. Ele procurava novas formas de fazer o carro. Como ele é engenheiro e dono de equipe, isso auxiliava muito em projeto. Porque se você é só da parte comercial, você só está pensando no dinheiro, em patrocínio e tal. Se você é da parte de projeto junto, você enxerga um projeto, uma coisa que vai te dar uma vantagem. Por ele mexer em toda a equipe, ele conseguia alocar toda a equipe, toda a grana naquele projeto. Então, isso dava uma vantagem muito grande, né, Gustavo?
Sim, com certeza. Ele é ainda de uma fase da Fórmula 1, né, que é dos ditos garageiros, né? Então, é o pessoal que metia a mão na massa mesmo e que fazia acontecer. Ele, em especial, ele tinha um dom muito diferenciado para a época, né? E com certeza isso ele conseguia fazer isso funcionar muito bem com a equipe toda, né? Ele conseguia direcionar muito bem isso. Então ele tinha além de ter uma habilidade indiscutível na parte de projeto, ele tinha uma liderança tão boa quanto, né, tão bem desenvolvida quanto, né.
Ele conseguia convencer todo mundo a trabalhar até mais tarde. Diziam que chegava alguém nervoso para chutar o balde com ele, já percebia que a pessoa estava nervosa. Ele, não, vem cá, senta, me fala aí, eu queria realmente falar com você e tal. Aí ele seduzia a pessoa, conforme foi, ele já estava acalmando, fazia a pessoa voltar para o trabalho já. Ele tinha uma forma bem, bem peculiar de levar as coisas. Ele era um cara que ele era a alma da equipe, né?
Sim, o cara com o espírito que ele tinha, né, em prol de um ideal. Então ele conseguia botar todas as engrenagens funcionando de maneira ordenada para chegar onde ele queria, né? E falando em negócios e patrocínio, tá aí a outra revolução que a Fórmula 1 teve foi a revolução comercial. E o Colin Chapman foi o primeiro cara a trazer patrocínios, a estampar cores e logos do patrocinador, né? Começando lá no Lotus 49 com a Gold Leaf, né, que já era uma bela pintura, e depois vindo a se tornar ainda mais mítica mais pra frente com a John Player Special, né?
É, realmente, o carro antes era verde, chamado British Racing Green, e com detalhe amarelo, e se eu não me engano em 67 ele pintou o carro de vermelho, da cor do cigarro, escreveu Gold Leaf, vermelho e dourado, e recebeu uma grana, porque naquele tempo, o único jeito de você financiar uma equipe de Fórmula 1 era pelos prêmios, não tinha televisão, e pela venda de carro. E nem sempre dava para financiar tudo, todos os projetos. Então, ele teve essa ideia e foi o primeiro carro patrocinado da história. Depois, vamos dizer assim, todo mundo foi atrás de patrocínio para bancar um carro. Mudou a história da Fórmula 1, mais uma vez. Não só tecnicamente.
Exato, né? E hoje as coisas são o que são. E foi quando começou a entrar a indústria do tabaco e tal, né? Que infelizmente, vamos combinar, foi uma palhaçada ter tirado fora, né? Então, mas fazer o quê, né? O mundo anda meio careto ultimamente, mas... fazer o quê, né?
Mas o Jarbão, ele não gostava de cigarro. Ele não autorizava ninguém fumar dentro da equipe, acredita?
Olha só. Eu não quero chegar aqui fazer uma apologia ao cigarro. Não é nada disso.
Não, estou falando assim.
Né? Era uma maneira de trazer dinheiro, né?
É um produto, ele botou no carro. Mas assim, ele, pessoalmente, ele não gostava do produto, né? Mas é...
sim.
Muito legal isso aí. E ele teve a relação dele com o Jim Clark. Jim Clark pilotou, o único carro que o Jim Clark pilotou na vida era Lotus. E ele tinha uma relação muito estreita com o Colin Chapman. E quando ele morreu em 69, né? Num acidente em Hockenheim. Ele.
De Fórmula 2.
68.
Né? 68, né? Em 68.
Lotus 48, F2.
Exatamente, ele disse que ele sumiu 3 semanas, ninguém tinha uma notícia do Colin Chapman, e ele considerou largar as pistas, porque ele era muito, muito íntimo do Jim Clark. E você vê trabalhar com o cara, vencer Indianápolis, como eles venceram 2 vezes, e ganhar título mundial, e o cara perder a vida no carro... foi um baque muito grande pra ele, né?
Dá pra dizer que, né, foram os custos do progresso, né? E só que antes do Jim Clark faleceu, ele foi tricampeão, né?
Ele foi bicampeão, 63 e 65. E se não, e se não tivesse tanto abandono, os carros da Lotus não quebrassem tanto pela sua fragilidade, que era notória, né? Pela busca por um peso no limite, como parafraseando o Galvão Bueno, no limite extremo, ele teria vencido 5 títulos facilmente. Mas isso era uma das características do carro da Lotus, né? Eram carros sensíveis.
Sim, né? Então, isso trouxe algum progresso e trouxe algumas dorzinhas de cabeça, né? Infelizmente, essa perda, né, do Clark em 68, né, mas é complicado para mim falar, mas seguindo quem viu, né, viu e ouviu, né, as coisas naquele tempo, diziam que Clark literalmente arrasava quarteirão.
É verdade. E Gustavo? E a última, vamos dizer assim, a última novidade na pista do Colin Chapman foi o carro asa, né, cara?
É, sem dúvida, essa daí foi uma das mais emblemáticas descobertas, digamos assim, de ou aplicação da engenharia que ele fez, né, que era uma, assim, em termos de tecnologia, é algo era algo surreal na época, né, porque você, alguém pensar, até alguém ter uma ideia de inverter uma asa a ponto de fazer, em vez de subir, né, uma asa de avião, em vez de fazer subir e fazer o carro colar no chão e usar isso nas laterais, né, nos side pods do carro, era algo realmente surpreendente, né, e funcionava muito bem, tanto que se obtinha umas velocidades absurdas em curva, né, em curvas, seja de alta ou de média, né? Então isso também foi se desenvolvendo, né, com o tempo, que chegou a ser proibido, né, por causa da velocidade, do excesso de velocidade que se tinha em curva. E eles começaram, aplicaram isso no 78, né, como tu mesmo frisou, né, e em 79 eles conseguiram aprimorar o conjunto inteiro, né. Em 79 tinha muito problema de quebra, em 78, e em 79 eles conseguiram um balanço aí entre essa nova tecnologia e a resiliência, né, do carro.
É verdade. E tem até uma história bem legal, que o Chapman era um cara que ele gostava do holoforte, ele gostava de tomar... Mas assim, dizer que ele que realizou, né, ele tomar as glórias das conquistas do time da Lotus, né? E o Pete Anderson, Windsor, que era um repórter na época, até hoje ele é ativo, né? Ele estava fazendo uma entrevista lá com o pessoal da Lotus, falando sobre o Lotus 78, e ele pegou um engenheiro lá chamado Ralph Bellamy, e o Ralph Bellamy falou: olha, eu trabalhei no projeto do Lotus 78, carro asa, e ele falou que ele tinha feito o design do carro e tal, né? E saiu na revista. Bom, o Colin ficou pé da vida, mas não falou nada. Ele ficou sabendo que o Colin não gostou da matéria, né, dele tomando louros pelo projeto do carro que ele realmente tinha desenhado. O Colin Chapman chegou pra ele, mudou ele de setor, mandou ele pra parte de carros de rua da Lotus, mandou ele testar a coisa lá, e quando o carro estreou na Argentina, ele já não tava mais na equipe de corrida. Porque ele falou demais e tomou as glórias do carro para ele. E o Colin Chapman não gostou, não queria concorrência dentro da equipe.
É, apesar dele atuar, né, como projetista, o projeto nem sempre era 100% dele, né? Ele teve outros funcionários, digamos assim, né, que ajudavam ele também com o projeto, faziam parte do projeto. Uns como Mike Costin, Kate Duckworth, enfim, que também ajudaram a equipe, né, nesse sentido.
É que na realidade também, né, ele tinha um grau de engenharia civil, mas ele não tinha, vamos dizer assim, toda a expertise, né, quando vai aumentando, ficando mais detalhado, a construção de carro, movimento de asa. Que quando você tem um downforce, você sempre tem um problema do arrasto aerodinâmico, que é exatamente isso que o carro asa evitava. E ele já não, vamos dizer assim, ele já não pegava muito nos detalhes do projeto. Ele tinha uma visão mais geral, ele conseguia entender, mas o trabalho mais pesado, assim, mais detalhado, ele deixava para alguém que soubesse um pouco mais, mas ele estava lá em cima. Inclusive, teve muita gente que trabalhou com ele que, depois que saiu da Lotus, não conseguiu fazer mais nada sozinho. Maurice Philippe, por exemplo, o Tony Rudd, eles sempre dependiam um pouco do Chapman. O Chapman, ele conduzia, ele entendia, ele buscava.
Era o cérebro, né?
É, do cérebro, o coordenador, né? Porque você pode ser um gênio, né? Mas se você não tiver uma coordenação, se você não tiver um trabalho em conjunto, às vezes, muitas vezes não sai, né?
E ele sabia, ele lidava muito bem com a equipe dele, né? O pessoal era muito bem envolvido também, né? Era sem dúvida, devia ser um prazer trabalhar com ele, né?
Não, é verdade. Todos diziam que ele era um cara que ele incentivava, ele fazia parte, ele dava o melhor, ele procurava, tá sempre junto. Ele era a cara da Lotus, né?
Isso. E, bom, e aí depois, né, com a Lotus 79, né, a FIA, eu acho que acabou proibindo o carro asa, porque ele gerava aquele vácuo, ele tinha aquelas saias laterais grandes, né, que praticamente tocavam no chão, que era para manter o ar isolado, e podia acontecer de danificar aquela saia, né, e perder pressão, e aí era um abraço, né?
É verdade. Mas é ele que realmente ele iniciou, ele aperfeiçoou, e depois do Lotus 79, né, outras equipes conseguiram pegar a ideia e melhorar um pouco mais, né? O Colin era muito bom em design e tal, mas eu acho que uma das últimas notícias antes dele morrer foi o fim do carro asa, que foi em 83, né? Ele faleceu, foi em dezembro de 82. Ele não chegou a nem a começar o projeto do carro sem esse conceito.
Efeito solo.
É, sem efeito solo, né? E depois do carro asa, ele tentou fazer um carro de chassi duplo. Chegou a ouvir essa história, Jarbão?
Já, eu escutei, sim, mas eu me lembro vagamente como é que funcionava.
É, ele meio que tentou fazer dois chassis num só. Era um dentro do outro. Um segurava o motor e o outro segurava a suspensão e o carro mesmo, a parte da funilaria, assim, a parte da carenagem. E diz que, cara, era horrível andar com esse carro. A FIA tava no meio da briga com a FISA, né? E ele meio que foi vítima dessa disputa política na Fórmula 1 entre equipes e a FIA pelos direitos comerciais, e proibiram. Ele ficou muito revoltado, ele chegou a deixar de correr algumas categorias, em algumas provas, quer dizer. Mas o derradeiro fim dele mesmo foi a história do DeLorean, né?
Sim. É, na verdade tem um ponto antes aí também, que a briga era do Jean-Marie Balestre com o Bernie Ecclestone, que ele já era dono, já era presidente da FOCA, né? E pelas desavenças lá, o Balestre queria o Chapman no lugar do Balestre, do Bernie. E aí que se deu essa guerra toda aí.
É verdade. Mas aí teve a história do DeLorean, né?
É, na verdade, o Colin Chapman, ele sempre foi muito, digamos, ligeiro para a questão de dinheiro, né? Tanto que o pagamento que ele fazia para os pilotos era através de uma offshore que ele fez no Panamá, para tentar escapar das taxas inglesas, né? E depois o projetista do DeLorean, né? Qual era o nome dele mesmo?
Acho que era John DeLorean, né?
É, John DeLorean. Ele era um dos... Ele era um dos digamos que era, ele era o número 2 da Chevrolet, né? E aí ele saiu fora com o sonho esse de produzir um carro próprio, um carro dele, no caso. E então ele foi para o Reino Unido, buscando oportunidade para montar uma fábrica, né? E iniciar e dar um start no projeto dele. E foi então que ele conseguiu verba para montar a fábrica, um apoio, um suporte do governo, né? Em torno de 52 milhões de libras. E aí ele correu atrás do projeto e nunca conseguia concretizar mesmo com todo esse apoio aí. E ele foi precisando cada vez mais de dinheiro. Foi que chegou num ponto que, e isso até vale frisar aí, que nesse ponto aí o Colin Chapman, ele ficou meio pé da vida com o governo, porque ele disse que nunca recebeu ajuda, né? E chegou a pedir em algum momento. E nesse meio tempo aí, quando o DeLorean já estava pelo pescoço, né, com toda essa grana aí na mão dele, ele não conseguindo produzir nada, e ele foi pedir ajuda pro Colin Chapman. Foi aí que o Colin Chapman começou a se envolver na história.
Inclusive, ele recebeu o pagamento do suporte do John DeLorean nessa conta do Panamá, que estava aberta ainda.
Exatamente.
E, bom, aí o número de carros produzidos não foi suficiente, não estava dando dinheiro, não estava dando nada certo.
A grana que o governo subsidiou, digamos assim, o DeLorean, foi com a promessa de que eles iriam ter uma cota X de produção, que iam empregar 2.500 pessoas. Tanto que esse acordo foi feito porque o governo solicitou que fosse numa área específica lá da Irlanda, né?
Da Irlanda do Norte, Belfast.
Perto de Belfast, é. E por isso que ele conseguiu esse subsídio, né? E ele, enfim, não conseguiu cumprir aí, como estava contando aí. Segue.
Aí quando o governo... Acho que eles conseguiram... Tinham prometido 30 mil carros, estavam entregando 3 mil depois de 2 anos, e as vendas estavam horríveis, e o valor dos carros estava muito alto, não estava atraindo.
Era um carro todo de inox, né?
Exatamente. E... O que aconteceu quando a empresa fechou, o governo foi atrás do dinheiro que eles tinham subsidiado e uma parte estava na... tinha ido... parece que fizeram 2 pagamentos de 8 milhões de libras pro Colin Chapman, e aí a batata ia assar, estava assando, iam para tribunal. Nesse meio tempo que estava estourando o escândalo, ele morreu de ataque de coração na casa dele. O velório foi marcado para o dia seguinte e foi em caixão lacrado. Ninguém viu o corpo.
Nem mesmo a viúva.
Nem mesmo a viúva. E começaram a fazer uns...
Detalhe, né? O DeLorean foi acusado e foi preso. E quando o FBI começou aliás, ele foi preso por causa de um outro rolo que ele se meteu
com droga,
um esquema de drogas, não sei mais o que. E aí, a partir daí, o FBI começou a investigar. E aí, quando eles passaram a bola para a justiça britânica, que foi quando aconteceu o infarto
do
Colin Chapman.
E aí, aí o pessoal falou que ele tinha fingido a morte dele para fugir da justiça e estaria morando no Brasil, que não tinha acordo de extradição com a Inglaterra.
É. Reza a lenda que é no Mato Grosso, né?
É.
No Pantanal.
Ou na Bahia, não sei. Mas...
Isso, né? Existiu essa lenda aí. E a respeito do DeLorean, tem uma empresa do Texas que vai produzir o DeLorean a partir de 2017.
O conceito do carro era assim, era não. É bem interessante, né? Só que para a época, ele realmente estava completamente fora da questão de financeira, né? De produção do carro.
E o grande calcanhar de Aquiles do carro também era a pouca potência, né?
Sim.
Bom, o Colin Chapman, né? O Gustavo até falou da como ele andava à margem da lei em relação ao imposto, né? E ele também andava sempre procurando alguma margem nos
regulamentos
da Fórmula 1, né? No regulamento. Reza uma frase dele que diz que o regulamento é para ser seguido pelos tolos e para a interpretação do homem mais inteligente, né? Mas ele sempre tentou fazer o carro no limite do regulamento e sempre no limite também do peso, tanto que o Stanley Mosky foi o primeiro a vencer com o carro Lotus, não com a equipe Lotus, com o Rob Walker. Teve um acidente que soltou uma roda esquerda do carro no GP de Spa de 61 e ele ficou no hospital um tempo e teve o aniversário dele e a equipe, inclusive Lotus, fez um bolo para ele numa festa. Aí tinha um carrinho em cima do bolo e na hora de cortar o primeiro pedaço ele cortou a roda esquerda do carrinho do bolo e falou que era para entregar pro Colin Chapman de presente. Diz que o Colin Chapman não gostou muito, não.
É aquela coisa, né?
Primeiro pedaço do bolo vai para...
É.
Como ele priorizava muito a questão de peso e para melhorar a performance, né? Peso impacta também em qualidade, né? Quando se fala de metal, de automóvel, de hardware, né? De estrutura. E uma das coisas questionáveis assim é que realmente com relação à fragilidade dos carros, né? Inclusive na questão do acidente do Hint, se fala muito sobre a fragilidade da suspensão, né, que do carro, né, que pode ter influenciado aí na batida, não um acidente eventual, mas uma falha de projeto mesmo, de fragilidade do carro, né?
É, o Hint, ele andou em 69 já na Lotus, ele teve muito abandono, inclusive ele teve um acidente na Espanha, que ele chegou a escrever uma carta pro Colin Chapman, dizendo que ele não sempre evitou acidentes, problemas na pista, e depois que ele começou a andar na Lotus, os acidentes começaram a ser recorrentes, que nesse acidente da Espanha especificamente, a asa dianteira tinha se soltado e ele estava muito preocupado com a resistência dos carros e a segurança dele. Ele escreveu uma carta para o Colin Chapman expressando a preocupação dele. E a relação com o Jochen Hindrit já era meio conturbada, porque ele era um cara que ele era questionador, ele argumentava. E o Jim Clark não era nada disso, né? Então o Colin Chapman estava meio estranhando a situação.
Peraí um pouquinho que caiu a caneta aqui. Adivinha quem era o empresário do Hint?
Bernie Eccleston. E o Bernie Eccleston, antes de perder o piloto, ele fez uma... Ele aconselhou, né? Ele considerava o Jochen Hint um amigo dele, né? E ele disse: se você quer ser campeão, você vai para a Lotus. Se você quer ficar vivo, fique na Brabham, que era a equipe dele.
Ah, glorioso Mestre Yoda, meu Deus do céu. E também, né, a equipe Lotus, mesmo depois, né, do falecimento do Colin Chapman, ela seguiu até 92.
Desculpa, Jarbão, só te cortar um pouquinho. No dia que ele morreu, a Lotus estava para testar uma outra inovação que ele tinha feito com a... O Colin Chapman tinha procurado o conceito, que era da suspensão ativa.
Exatamente.
Olha só. Inclusive o Senna em 87 ele já andou com a suspensão ativa na Lotus.
E por falar em Ayrton Senna, vale ressaltar também, né, que os três maiores nomes da Fórmula 1, os três maiores nomes brasileiros da Fórmula 1 andaram de Lotus.
É verdade, os três, né, campeões brasileiros andaram de Lotus. Só o Fittipaldi andou com o Colin Chapman, né?
Exatamente, só ele andou na era Colin Chapman.
E ele teve uma rusga com o Chapman em 73, porque entrou na equipe o sueco Ronnie Peterson, e o Peterson estava andando até bem com a Lotus. E um estava tirando ponto do outro, e o Jack Stewart aproveitou e abriu no campeonato. E em Monza, que era nas últimas etapas do campeonato, se não me engano era a penúltima, estava liderando duas Lotus com o Ronnie Peterson na frente. Mas o único que tinha chance do título ainda era o Emerson Fittipaldi. Se o Emerson vencesse a corrida, ele ainda teria chance. Só que o Colin Chapman não deu a ordem para inverter as posições. E a chegada até o Emerson ficou, não gostou. Ele foi entrevistar o Colin Chapman. O Colin Chapman falou: olha, se o Emerson quisesse vencer mesmo, ele teria ultrapassado o Peterson. Não ultrapassou, então. E nisso já deu a rusga pro Emerson sair da equipe.
E aí foi pra McLaren em 74 e foi campeão. Bem isso mesmo. Né, aí depois o Senna, né, o Ayrton Senna andou de 85 a 87, né, com a Lotus, né, aquela Camel amarela também muito linda. E o Piquet andou em
88
e
89.
Isso, que depois foi Benetton, né?
Exatamente.
Bem isso aí.
O Colin Chapman sempre teve muito problema de grana, né? Até hoje a equipe de Fórmula 1 é uma equipe que gasta muito, né? E um dos patrocínios dele, né, nos anos 80, depois que a Royal Tobacco saiu, né, foi uma chamada uma petroleira chamada Essex, que patrocinou 2 anos, e o dono depois foi preso por fraude fiscal e tal. Sempre teve muito problema. E aí que sempre o Colin
Chapman sempre andou com boas companhias.
Não. Direto o Colin Chapman sempre estava atrás de grana, cara. Era uma preocupação grande dele. Inclusive ele sempre...
Esse caso em específico foi bem peculiar, que esse cara é o dono aí da Essex. Ele era um investidor de petróleo que ganhou rios de dinheiro aí com a crise do petróleo, né? E aí ele começou a dar uma de Lord Hesketh e resolveu fomentar o automobilismo. E aí ele injetou uma grana enorme no esporte, porém isso não durou dois anos. E em determinado ano aí, no acho que foi em 81, não foi? Não,
isso,
foi 81. No final de 81 aí deu esse problema aí que ele tinha fraudado aí o fisco, e o Colin Chapman ficou na mão.
É verdade. É, e diz que esse cara também levou o Colin Chapman pra muita parada também, diz que ele tava até meio mudado. Mas é, grana, né, grana muda o cara. O Colin Chapman, ele era um engenheiro tão bom, cara, que o filho dele corria de powerboat, e ele fez mudança, fez teste de material, tudo, e o filho dele andou muito bem, o Clive Chapman, nesses powerboats. Ele se envolvia também com o avião, ele mesmo pilotava o avião da equipe. Ele diz um projetista dele, né, um engenheiro de carro, que teve um dia que ele tava preso em casa por causa da neve, né? E ligou pro Colin Chapman: olha, tô preso aqui na neve, não tô saindo de casa, não vai dar pra ir pra sede da equipe. Deu tempo em casa, o filho dele chama ele: pai, tem um helicóptero no nosso quintal. Era o Colin Chapman descendo de helicóptero e deixou uma caixa pra ele do trabalho, e deu joinha, um sorriso e foi embora.
Que momento.
O cara era demais. O cara tinha muito carisma, gostava dos funcionários. Era.
É, ele tinha uma marca registrada também, né? Nas vitórias, de tocar o capzinho pra cima, né?
É verdade.
É, a última vez que ele
apoina, né?
A última vez que ele fez foi em 82 com o Hélio De Angelis no Grande Prêmio da Áustria.
Exatamente, numa disputa com o Keke Rosberg, né?
Isso.
Outra história aqui também, né? Que o piloto Trevor Taylor, né? Acho que nos anos 60, ele saiu com o carro da Lotus, né? O furgão da Lotus, com escrito Team Lotus. E foi parar no posto de gasolina perto da sede da equipe, que eles tinham uma conta lá, né? Aí ele encheu o tanque, né? Tava enchendo o tanque, o cara para. Eu falei assim, o que aconteceu? Não, você não pode encher aqui. Não estamos vendendo mais pro time Lotus. Aí o cara, não, mas e pro Lotus Cars? Não. E Lotus Componentes? Aí o cara, não. E ele, e Lotus Desenvolvimento? Aí ele foi checar. Não, é, esse pode, vai. Pode encher. E nisso, quando a Camel tava na equipe, tava pagando conta, assim, ó, de 300 anos da equipe. Que era assim, cara, refinanciando pra botar o carro na pista do jeito que tava. Te pago, um dia te pago, segura aí e bora lá, cara. Ter equipe de Fórmula 1 é complicado, viu, cara?
Muita grana.
São os custos do pioneirismo, né?
É verdade.
Nossa, mas o que seria. Tudo bem que, né, Mestre Yoda é Mestre Yoda, mas o que seria da Fórmula 1 sem Colin Chapman?
Com certeza, ele foi um modelo de chefe de equipe. Ele, de 62 até 82, cara, foi a cara da Fórmula 1, foi respeitado, era equipe de top, era equipe grande, não era brincadeira não, cara. Hoje a gente brinca e tal, muita coisa, mas esse cara aí, ele por falar assim, pode dizer, foi um modelo que ainda ecoa na Fórmula 1 hoje em dia, cara.
Exatamente, né? Tamanho era. Como ele era visionário.
Dá pra ver muito, assim, do Chapman na figura, assim, de. Isso na parte de engenharia. Né? Dá pra ver muito isso no projetistas como Adrian Newey, Ross Brown, quem mais? O da Ferrari, né? Se bem que nem tanto, mas eu focaria mais no. Nesses daí, né? Que são os caras que volta e meia puxam uma carta da manga, né? Tiram um coelho da cartola lá e fazem uma inovação que ninguém tinha visto, que cabe dentro do regulamento, né? E esse era bem o espírito dele mesmo.
Ele dá pra comparar ele até com Enzo, né, cara? Com o Brabham também, que teve equipe própria, mas foi um pouco tempo, mas. Até com Enzo Ferrari dá pra comparar, né?
É, no caso do Comendador, né? Eu acho que o Colin Chapman, ele foi a pedra do sapato do Comendador, né? Porque...
É, foi o garagista mais bem sucedido, né?
Isso, porque o que né, o Comendador, ele pensava, quanto mais potência, melhor, mas o carro vai andar. Aí o Chapman entrava e dizia, não, potência vai te ajudar na reta. Um carro mais leve vai te ajudar o tempo inteiro. E aí foi toco atrás de toco, né?
Não, é verdade. Mas, e também a gente tem que também dizer uma coisa, né? Sempre a Alemanha, a Itália, o governo sempre botou um pouquinho de dinheiro nas equipes. Ó. O Chapman praticamente andou sozinho, né, cara?
Sim, andou por conta, né? Tanto até que... Foi ele que acabou com essa tradição, né, dos Grand Prix. É, no caso, assim, pô, a equipe italiana usa a cor vermelha. A equipe britânica usa o verde. É, e daí ele foi lá e disse, não, ah, me dá um X aí, a gente pinta aí, bota os logotipos do carro e tá valendo. Tá aí. E foi onde chegou, onde chegou.
Bom, eu acredito que a gente já falou bastante, já deu para o pessoal ter bastante informação, sentir um pouquinho o que, quem que foi Colin Chapman e a sua importância para a Fórmula 1. Considerações finais, Gustavo?
Então é isso aí, eu espero que tenha ficado do agrado aí de vocês também, né? Eu acho que foi um papo bem legal aí, deu para botar bastante coisa que até pessoal, muita gente não sabe, né, sobre essa parte aí da história da Fórmula 1, que falar de Colin Chapman é falar da história da Fórmula 1, né? E aguardamos o próximo aí, seguindo o mesmo padrão, né? Vamos colocar em votação aí o próximo tema e partir pro próximo history.
É isso aí, Jabas Camargo.
Então, quero agradecer aqui, né, agradecer o Wellington, agradecer o Gustavo, né, pela participação, desejar melhoras pro Dani, né, que não pôde estar aí com a gente, infelizmente, mas eu gostei do bate-papo aqui, conversar um pouquinho sobre história sempre faz bem, a gente refresca a memória e a gente aprende coisas que... alguns fatos que eu não sabia mesmo, né? Eu, muita coisa da história do Chapman eu não sabia. Fiquei sabendo aqui conversando com vocês. E muito obrigado pela participação aí. E até o próximo Fórmula History, né?
É isso aí, Fórmula History. Abastecendo aí o ouvinte do Fórmula Full com conhecimento, os papos aí, informações para falar sobre corrida, automobilismo, Fórmula 1. É isso aí, obrigado pessoal. Até a próxima.
Share.